A região, o distrito, o mundo ligado aqui. Terranova.pt. Para todo o mundo português.
Boa tarde, são 7h05, está na Terra Nova. Começa aqui o programa Falar Claro com Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Bem-vindos. Começamos, António Pinho, por si, hoje.
Muito boa tarde a todos, a quem nos ouve aqui no estúdio. Bem, esta semana, estes 15 dias, como estávamos aqui a comentar, foram efetivamente muito, muito ricos e variados. E depois as notícias vão-se encadeando, mas no meio desses 15 dias, na ponta final desses 15 dias, tivemos naturalmente as eleições europeias, agora mais uma sondagem que terá saído hoje ou ontem, uma sondagem importante, embora as eleições europeias tenham sido uma amostra pouco maior que algumas sondagens, mas na verdade foram mais pessoas inquiridas, digamos assim, mas também os meios eram outros, as sondagens normalmente não têm tantos meios espalhados pelo país, mesas de voto e tal, mas obviamente que falaremos já das eleições e depois, claro, que será se calhar um tema comum e, portanto, falaremos nele. Eu quero aqui começar por uma nota, enfim, que é triste, obviamente, e é conhecida, mas acho que o nosso programa, sendo um programa, enfim, poucas vezes falamos da política local, mas perdemos esta semana, não é? O nosso presidente da Assembleia Municipal, o professor Fernando Maria, que, além de ser o presidente da Assembleia Municipal, e essa era, digamos assim, uma dimensão política, mas era muito mais do que isso, quer dizer, um cidadão, de facto, muitas vezes, enfim, esta questão fala-se da cidadania e da política, da cidadania na política, porque o dever do cidadão é votar, é participar, é isto, é aquilo, mas é de facto muito mais do que isso, vai muito para além disso. E o professor Fernando Maria teve essa dimensão de cidadão, da Misericórdia, no Ilhavo, nos Bombeiros, né? Enfim, em todas as ilhas, em todas as instituições, quase diria, do nosso concelho, mais centrado em São Salvador, naturalmente, mas de facto uma participação na confraria do bacalhau, na cultura, e acho que, enfim, é uma figura importante ultimamente, nos últimos anos, é importante até pelo cargo em si, mas muito para além desse cargo, não é? Quer dizer, se fosse antes de ser o Presidente da Assembleia Municipal, seria já um cidadão participativo, um cidadão com um C muito grande, digamos assim, e enfim, é uma nota triste, obviamente, porque é pela sua partida, mas também uma nota de homenagem pelo legado que nos deixou e pelo seu ensinamento.
Pois, eu interrompo aqui só para dizer que me associo plenamente a essa homenagem que o Pinho aqui está a...
Também faço minhas as duas palavras, se me permite. Claro.
Era um gentleman, além do mais, exato. E num fim de semana de eleições, não é? Que se falou tanto de cidadania, de participação, de falta dela, etc., tivemos essa perda na nossa comunidade, no nosso concelho. Depois, obviamente, uma nota interessante, até o nosso professor Fernando Maria era também um sportinguista, que já não, infelizmente, já não viu a última vitória, mas esta coisa do Sporting ter vencido a taça tem aquela dimensão que nós damos ao futebol, exagerada, obviamente, que é esta coisa de que há quem diga que o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes, mas também há quem diga que o futebol não é um jogo de vida ou de morte, é muito mais do que isso, não é? Portanto, a doutrina diverge. Mas eu esta questão da vitória do Sporting, que obviamente muito me alegrou, mas leva-nos também a alguma reflexão daquilo que aconteceu ao Sporting há um ano atrás, não é? Quer dizer, portanto, as coisas na bola, passam tão rapidamente, quase como os 90 minutos do jogo. Não é? Quer dizer, nos 90 minutos do jogo acontecem muitas coisas, às vezes está-se por cima, às vezes está-se por baixo, etc. E aqui no Sporting, não é? Quer dizer, as pessoas quando olham para trás há um ano, não é? Há um ano por esta altura estaríamos aqui a falar do ataque à academia, e o que é um facto, e eu, assim, eu acho muito bem que os rapazes e os senhores e os homens continuem presos, agora deviam estar presos já com, eventualmente, condenados ou não, não é? Quer dizer, passado um ano, tendo em conta o que se vai passando, e até sei, achei que foi um crime contra o Sporting, contra o desporto, contra tudo, e essa é a dimensão de facto maior, hediondo, obviamente. Mas, enfim, não sei se há memória de estarem, eu não sei se são 40 pessoas ou por aí, presas há um ano, sem avanços no processo, ao que parece, sendo certo que os últimos adiamentos parece que são, os adiamentos têm sido suscitados pelos próprios arguídos suspensão
é para cansar a justiça,
que é uma coisa de facto extraordinária, uma
estratégia,
mas deve ser, bom, no direito há aquela questão dos, e eu tinha, já não me lembro bem disso, mas tinha amigos meus que estudavam direito ao mesmo tempo que eu estudava história, e enfim, achavam piada aquelas coisas, fica quantificado se cortaram, se a pessoa ficar aí, por um crime, a pessoa ficou sem um dedo, sem uma mão, sem um olho, até quantificado em termos penais, e portanto ficamos a saber que em termos penais, enfim, não, há tanta gente em Portugal que a quem apontam crimes de milhares de milhões, etc. Mas o facto de invadir uma academia ou dar porrada em jogadores...
Quer dizer que a academia do Sporting é mais importante que a Caixa Geral de Depósitos.
Não sei se
o
assim...
O resto é conversa. O assalto à academia... Se isto fosse na América, já tínhamos um filme.
Eu tenho uma camisola do Sporting.
Então não era? Claro.
Tenho uma camisola do Sporting, que aliás vesti agora, né? Muito recentemente, que com os patrocinadores na frente é a PT e nas costas é o BES, não é? Portanto...
Ironia.
Acredito que o Sporting também tenha contribuído a alguma coisa. O Sporting e todos os clubes, porque é uma altura em que todos os clubes portugueses eram patrocinados pelo PT e pelo BES. Portanto, acredito que eles tenham, e mais uma vez, eu lembrei-me disso por causa dos clubes de futebol, quer dizer, aquele senhor que é agora o presidente da SAD do Belenenses, não é? O Belenenses, agora há dois Belenenses, há um SAD que nem usa sequer a Cruz de Cristo, e o Belenenses, que todos conhecemos, o clube, é? Esse senhor era um homem de mão do engenheiro Sócrates, na PT, e no futebol, portanto, é o Rui Pedro Soares, não é? Portanto, de facto, há um denominador comum, quer dizer, há um nome que aparece sempre em todas estas coisas, se recuarmos uns anos, há um nome que é incontornável, não é? Quer dizer, há dias havia uma rede de metro, não é? Parecia o metro de Londres, mas eram as teias familiares, e isso foi mesmo estudado, foi um trabalho, creio que universitário, de que eram as relações familiares à volta do PS, não sei. E de facto, quer dizer, o engenheiro Sócrates não está sempre, não é? Quer dizer, é uma coincidência que eu, por causa agora aqui nas eleições, até falo sobre qualquer coisa sobre isso. Porque isto tem um pouco a ver também...
Qual é que a autora do Harry Potter já não vive em Portugal, senão qualquer dia o Salazar Slytherin tinha outro nome qualquer, não é?
É o omnipresente, não é?
Pois é. Aquele cujo nome não se...
Exatamente. E esta questão, lá estivemos... O Rocha Cana, já até trocámos aqui algumas ideias sobre a Operação Stop, não é? Não sei se depois falará sobre a Operação Stop, não, das nossas finanças, senão eu deixo uma nota. Não é? Nós temos tivemos uma Operação Stop para penhorar as viaturas, não é? Que a pessoa vá, que tenha álcool, diga, se eu não tenho condições de conduzir, deixa aqui o carro e vai a pé, é uma coisa. Agora, se o senhor não está em condições de conduzir, que não pagou o IMI ou não pagou qualquer coisa, vai a pé, já é mais complicado. É assim uma espécie de cobrador do fraco, não é? Quer dizer, eu hoje vi não sei se foi hoje, mas um dia de, acho que foi hoje mesmo, o Mustafa, não é? Quer dizer, que é um, a Sporting, atenção, o Sporting foi quem ganhou a taça com o líder da claque preso. Portanto, mais uma baixa importante que tivemos na, na, o líder da claque preso. Aliás, os dois li, o anterior também, que ao que parece, acho que ainda está doente por cima, mas o coitado do rapaz, nesse aspecto. Mas de facto, o Sporting foi, foi amputado de dois membros fundamentais, que eram os chefes da claque, para uma final.
O Fernando Mendes e o Mustafa.
E o Mustafa. E tanto o Mustafa está envolvido num, num, de sua graça, está envolvido num processo que não tem a ver com a invasão da academia, o outro antes, né? Em que houve uns assaltos e tal, extorsão, e ele disse que, eu vi no jornal, a dizer que foi enganado, porque ele julgava que era uma cobrança difícil. Portanto, ele não foi lá para roubar nada a ninguém, foi fazer uma cobrança difícil e, portanto, vai daí. Portanto, as nossas finanças, não é? Pelos vistos, usam os métodos da cobrança difícil. Tipo, lá, o senhor, ai, não paga.
Só que em vez
não,
de usar assim estes posso, tipos de segurança, estavam a buscar a GDR.
O senhor, olha, o senhor leva aqui, ou deixa aqui o carro, então, portanto, como é, é o que parece, o João Berardo se desloca de Rolls Royce para a fundação, portanto, acho que chega todos os dias de Rolls Royce, foi o azar.
Não é? Ele vai logo dizer, este carro não é meu.
Está na garagem, né?
Pode não é? Dizer meu. O eu só tenho a garagem, o carro não me pertence.
E, portanto, se tivessem mandado parar o João Barardo, mas o Rolls Royce já batia qualquer coisa.
Não, mas ele não deve nada a ninguém, já se percebeu. Aliás, cuidado, que pode nos processar. Não,
isto é tudo alegadamente. Alegadamente. E já agora, quer dizer, segundo li, o João Barardo vai pôr os deputados, já vem algum, pediu a gravação para processar alguns deputados. Eu, no caso dos deputados, começaria a fazer as minhas contas à vida, embora, obviamente, eu acho que vai ser uma medalha, não é, para eles, porque vai dar visibilidade, vai dar tudo isso, não é? Portanto, é o contrário, exatamente, daquilo que o João Berardo pretenderá. E depois, no final, se eles forem condenados, descontada a imunidade parlamentar, etc., aí em alguns 1000 euros ou coisa que o valha, certamente que haverá uma grande romaria para pagar esse crowdfunding, não é?
para pagar
a multa, depois de fazermos um para ajudar o Berardo também, não é? E portanto, esta operação stop foi uma coisa extraordinária, mas pelo meio também...
Não, mas com essa operação stop soube-se uma coisa interessante, que é, eu já tinha lido isto em algum lado, mas de facto achei curioso, que é das dívidas ao fisco cobradas coercivamente, há uma parcela, alguém me corrija se estiver errado, uma parcela da roda de 5%,
para o cobrador,
que serve para premiar os funcionários que processam essas cobranças, ou prémio de produtividade, etc.
Isso é normal nos cobradores de cotas dos clubes, por exemplo, ficam com uma parte da cota.
Isso é normal num Estado que se considere tipo empresa, o Estado empresa, o Estado dos Vítores Gaspares e todos assim deste mundo.
E do Mário Centeno, que é o...
Mas não
é o...
pode ser.
Mas o Mário Centeno, o Gaspar já lá vai.
Mas mais tarde ou mais
até
cedo...
Até Maria Luís, quanto mais o Gaspar.
Mais tarde ou mais cedo, é preciso fazer-se justiça àquilo que se diz que são os nossos valores. Temos que ser coerentes. E, portanto, é verdade que essa possibilidade de ser assim inventivos e criativos na cobrança de impostos está, pelos vistos, prevista na autonomia destes funcionários. E é também aceitável que o Governo diga que não foi ele que criou estas leis, não, estas leis vêm do Governo anterior. Mas é preciso dizer que, vindo do governo anterior, este governo...
Em 2011.
Tudo bem. Tudo bem, mas... Já pode ser. Mais por aí do que outra coisa.
Já vai encontrar.
É preciso... Mas 2011, praticamente estamos lá. Pronto, ok. Vamos... independentemente de quem tenha assinado, quem tenha homologado, quem tenha aprovado, um governo não se pode desculpar com aquilo que vem de trás, porque está sempre a tempo, e neste caso até tem umas circunstâncias favoráveis.
Uma legislatura inteira,
e deve,
de maioria absoluta,
obviamente, expurgar a nossa legislação disto que são inversões do que devia ser o direito à cidadania. Um funcionário público não é um gangster ao serviço de ninguém. Nem um polícia, deve ser uma espécie de gangster a ameaçar as pessoas, a meter-lhes medo. Eu lembro perfeitamente que aqui há uns anos, num sítio, não interessa aonde, não é? Para não estar a identificar as coisas, vi uma brigada de um corpo policial que eu pensei assim, bom, se estes são os polícias, como é que serão os bandidos? Às vezes há circunstâncias em que nós precisamos que haja uma clara diferença de postura, de abordagem, de aparência, de forma de estar entre os bons da fita e os maus. Temos que saber distinguir isso instantaneamente em qualquer circunstância. E não é aceitável esta que haja áreas cinzentas nisso. Não só nestas questões de aparência, abordagem, etc., mas também naqueles aspectos mais profundos de como é que a pessoa encara o que é a sua função. Eu não posso ser funcionário público a pensar que faço o meu trabalho assim ou assado, de acordo com se ganho mais ou menos ou se me dão um bónus ou não. Porque acima de tudo, volto a dizer, eu devo ter dito isto aqui por milhares de vezes, o funcionário público jura lealdade, mas é à lei. A lealdade é para com a lei, não é para o padrinho que meteu a cunha, para se entrar para o posto. Não. A lealdade é a lealdade no exercício das suas funções. É ser honesto no exercício das suas funções. É dar o seu melhor no exercício das suas funções. É não deixar dizer e fazer o que acha que deve no cumprimento das suas funções. As pessoas pensam que há o dever de lealdade. Tenho que fazer o que o meu primo manda porque ele é que me arranjou o tacho. Não é verdade. Um funcionário nomeado para um exercício de uma função deve a lealdade à função. Não é mais ninguém. Nem ao governo, nem ao ministro, nem ao presidente da República.
O cidadão não é sequer o cliente. Que não é tratado como tal. É o patrão.
Discordo disso. O cidadão...
É quem paga.
É aquele que deve, em todos os momentos, ser protegido exatamente por estes agentes do Estado. Porque o Estado existe a fio ao cabo para quê? O Estado é a forma de organizar esta massa enorme de pessoas e de espaços e de interrelações numa sociedade e que protege todos nos seus direitos que estão consignados na Constituição e nas leis. Os agentes do Estado, o seu dever é para com esta ideia. Porque mesmo quando um funcionário está a cobrar coercivamente uma dívida.
Exatamente.
Ele tem que cobrar exatamente essa dívida. É que não é mais e nem é menos. E ao não ser mais nem menos, está a proteger até a própria pessoa que está a multar ou quem está a cobrar. Claro. Esta ideia de que o polícia, o cobrador do imposto, o indivíduo fisco é um inimigo, não é verdade. São agentes do Estado que nos protegem. Não podem ser depois geridos como se fosse assim um bando. Não pode ser. Então apanhar as pessoas à esquina quando vêm de carro, com a mulher e com os filhos e o bebê a chorar atrás. Ai, não quer pagar. Ah, não tem dinheiro. Então vá a pé e tal. Quer dizer, nem que isto não tenha acontecido, o facto na nossa cabeça se criarem estas imagens, esta imaginação, que é possível. Epá, estava na portagem, veio uns tipos de uma metralhadora e disseram, vamos ficar com o carro. O que é que a pessoa vê disto? Isto é lá na Síria, em que vem os tipos com a Kalashnikov
Eu acho que aconteceu mesmo. Eu ouvi uma história. Coisas trágicas. O senhor gasta um caminhão com cavalos ou não sei o quê, não é? E se leva o caminhão, o que é que eu faço?
Tem que levar os cavalos. Pois claro, quer dizer, é preciso em todo momento, estas coisas têm que ser discutidas e não é para haver a fuga à responsabilidade.
Mas a forma
se a lei é de outros governos, tem que ser acabado
de forma ligeira. Como é óbvio que o governo mandou parar, que não sabia, pronto. Que não era.
Valha-nos isso. Quer dizer, não é?
Também, mas isto foi uma operação stop, não é? Foi uma coisa em grande escala. Agora,
quer dizer, eu também acredito que o ministro da Administração Interna não sabe de cada vez que aqui a brigada de trânsito ou um grupo de polícias faz uma operação de tropa.
Mas isso é uma coisa que se chama responsabilidade política. Pronto. Não é? Quer dizer, o Jorge Coelho também não foi lá ver os pilares da ponte dentro dos rios e por aí fora. Não é?
Mas
dizer,
Jorge Coelho isto faz parte daquele grupo que é aquela exceção.
Estou a dar o exemplo de um que...
Um dos melhores exemplos.
Que entendeu assumir as responsabilidades políticas. E, aliás, nós temos coisas noutros países, já tivemos o ministro a admitir-se porque fez esperar os deputados no Parlamento e coisas por aí, não é? Portanto, agora, isto é uma coisa de uma, é como o Roger Canera dizia, não é? Tudo isto é todo um retrato da relação do Estado com o cidadão. O cidadão não pode estar, porque há muitas caricaturas do patrão e do empregado, daquela sombra do gajo gordo com a cartola no século XIX e por aí fora. Isso é uma coisa que já vem de muito de trás. Mas aqui é o Estado. E não é um Estado ditatorial, é um Estado democrático, não é?
Quer dizer, faz-nos falta aquela um pessoa, Bordal Pinheiro, não é? Continuamos a ter a empresa que se chama Bordal Pinheiro, aquele, mas não produz o conteúdo.
Aquele senhor, que o Rocha Granada aqui deu o exemplo, que fica, pode perfeitamente ter acontecido, do senhor que lhe penhoram, que diz ao senhor, pá, o senhor deve dinheiro ao Estado e tal, não é? Pode ir ao lado com o patrão e não quer que saiba, ou com a namorada nova, quem disse que era um gajo rico e tal, e ela aí teve a confirmação, né? Se ele devia dinheiro ao Estado. quer dizer, há aqui um...
Embora haja quem diga que só se é verdadeiramente rico quando se deve muito dinheiro.
Precisamente.
Aliás, quanto mais rico, mais dinheiro.
E ele só, é o pelintra e tal.
Os pelintras é que têm as medidas todas pagas.
É esta a ideia, não é? Então o senhor deve 100 euros ou 1000 e tem um carro, passe para cá o carro. Quer dizer, é uma coisa absolutamente assustadora, não é? Que isto em qualquer país, e eu não sei, eu estou aqui a falar um bocado pelas caricaturas que fui vendo, não é? Porque, aliás, a ação em si é uma caricatura, isto é uma notícia do inimigo público, não é? Não
é, pode parece, ser, não é? Quase parece.
É uma caricatura em si. Já temos aqui dito que, às vezes há determinadas intervenções do Presidente da República, etc., que ultrapassam a ficção, não é?
Nós não temos neste momento é cartunistas, nem humoristas, quase nenhum, ao nível que precisávamos para essas
um dos melhores de todos, o Cid, não é? Por exemplo. E são situações, de facto, caricatas que, num país a sério, acho, não é? Onde não custasse agora uma fortuna processar o Estado, estas pessoas tinham que pedir uma indemnização ao Estado. Não é? Quer dizer, isto é tão violento. É tão violento, se nós virmos, só não é violento porque não se levou com o cacetete, como aquele senhor outra vez que foi agredido à frente dos filhos, num jogo, a seguir um jogo de futebol, como situações dessa natureza. Só que, ok, pedimos desculpa, pá, isto segue dentro de momentos, então ainda até ganhávamos as eleições por 500-0 e agora vamos estar a chatear por causa disso. Bom, segue dentro de momentos, não é? Quer dizer, e está tudo bem. Já é uma piada, nós já estamos aqui a brincar com isto, a fazer umas piadas e tal, e coisa. Então leva lá o carro, eu tenho aqui um carro que ninguém lhe pega, leva lá o carro. É a vontade que nós temos às vezes, pá, ok, a casa vale não sei quantos mil, então fica, compra, vendo-a já, não é? Quer dizer, vamos já às finanças. A casa que está a cair e não sei o quê, dizem-nos que vale 1 milhão, para pagar um imposto, porque fica situada na rua não sei o quê. Então fazemos já negócio. Quer dizer, é porque o Estado está sempre numa posição super... há pouco, eu vi, quer dizer, da provedora de justiça, etc., que nunca houve tantas queixas como agora. Só que depois essas queixas não têm seguimento nenhum. Não é? Quer dizer, têm daqui a não sei quantas vezes é que nós ouvimos dizer que o Estado foi condenado no tribunal europeu, aqui e acolá. Quer dizer, quanto é que isso custa? Não é? Há dias vi a notícia, a história já temos falado aqui, do imposto automóvel em Portugal e no resto da Europa. Não é? Toda a gente diz que não pode ser, que está mal, etc, etc. Mas toda a gente o paga. Há um senhor ou outro, de vez em quando, que
decide protestar
e ir até às últimas consequências.
É porque tem dinheiro para as custas judiciais.
Precisamente.
Claro.
Não é? Ainda agora houve um senhor, acho que até Cadaveiro, ou pelo menos acho que foi no Tribunal de Aveiro, que foi-lhe reconhecida a razão. O homem gastou mais, e alguém comentava isso, dizer que isso não era novidade nenhuma. A única novidade era haver pessoas que iam até ao fim. Porque essas pessoas dos stands, etc., várias vezes referem essa situação. Só que depois, entre poupar, não sei quanto é que é, mas 1.500 euros ou 2.000 euros, e andar uma vida após receber e gastar mais do que isso no advogado e nos custos judiciais, etc., as questões não têm qualquer tipo de... A justiça, na verdade, não existe. E, portanto, é assim uma espécie de Estado, eu não direi pirata, mas é assim um Estado berarda, assim uma coisa habilidosa, não é? Um Estado habilidoso que consegue levar o seu objetivo. Não é? E, portanto, depois é esse
depois
Estado...
Depois queixam-se que há abstenção.
Precisamente, era aí que eu ia chegar, não é? Quer dizer, nós falámos muito da abstenção, não é? O nosso Presidente da República, há dia há bocado o Rocha Carneiro falava dos bons e dos maus, não é? O bom, com quem o Presidente da República tirou a selfie lá na Jamaica, não é? Depois disso já foi preso outra vez o homem. Portanto, é perseguido. Não é?
Sentiu-se encorajado.
É um homem perseguido, não é? Portanto, daquela vez não tinha feito nada. Quando deu por ela a cara do polícia, mas foi dito pelo homem, não é? A cara do polícia tinha ido contra a mão dele, não é? É como nós dizemos aos miúdos na escola, você estava aqui quietinho e a porta bem direita assim. Pois foi, um azar, não é? E o rapaz, lá deve ter havido algum polícia ou algum colega lá que tropeçou outra vez e foi contra ele, não é? E depois falou-se muito, não é? O senhor Presidente da República, tudo em pânico com a abstenção. Ouça, eu vi um post muito engraçado do Manuel João Vieira, do Zé Napá 2000, mas a sério, quer dizer, se não foi a sério, saiu-lhe bem, não é? Porque ele dizia que antigamente só tínhamos o direito de não votar, não é? Portanto, só podíamos votar, ou podíamos votar num, não é? Agora, desta vez, o povo exerceu o direito de não votar. Claro. Quer dizer, não é? Temos a liberdade.
Mas há para aí gente aos montes com a vontade de nos obrigar. Também fazer uma operação stop e dizer, não estou, já com grelhetas nos pés e algemas, direitinho para...
E depois, eu olhando para os resultados...
Eu adoro com destes defensores da liberdade.
Não, é logo na hora.
Querem logo ali de chicote e algemas e não sei o quê. Libertar-me, eu fico logo com vontade de fazer o contrário. Eu sou daqueles que... Acho que não me lembro de alguma vez me ter abstido, ok? Sempre pude votar, votei, ok? Estava no sítio, etc. E acho bem votar-se e acho que tanta gente andou a cansar-se por causa disto tudo, nós temos que votar. Mas quando alguém começa, se não votar, tem que uma multa, não sei, apetece-me logo não ir lá. Sim. Fico logo a pensar assim, olha, o que é isto? Estamos que raio de liberdade é esta agora que querem... Não, porque as pessoas não irem têm um significado. Não têm um significado de dar lugar a ninguém. Há um comentador da nossa gigantesca Praça Nacional que defende uma coisa engraçada e que, de facto, punha os nossos políticos profissionais a mexerem-se. Porque, na verdade, eles fazem os serviços mínimos, não é? Nós vemos o deputado da sua constituency lá inglesa e porta a porta. O deputado quer ser eleito, porta a porta, com a roseta, linha lá, a pedir às pessoas. Bom, os nossos aqui, bom, fazem assim umas coisas, vão à praça e tal, falam com as peixeiras, depois dão uns beijinhos a alguém, depois vêm, vamos lá, onde é que há aí uma coisa? Depois vão assim umas coisas e tal. Depois fazem uns microcomícios com os amigalhaços e tal, todos a seguir vão beber os copos, e toda a gente ali bate palmas e é muito entusiasmado, mas claro, também era mau, que se não fossem entusiasmados, são os próprios militantes do partido que estão ali com a bandeira na mão. Pronto. É uma fita. E se nós disséssemos assim, bom, cada deputado precisa de 20 mil votos para ser eleito. Votos mesmo, votados nele. A ver se os nossos políticos não se mexiam. Ai, mexiam. Porque a Assembleia passava a ter uma dimensão variável. E o resto é conversa. Quem vota é que escolhe os deputados. Acho muito bem. Quem se abstém, como dizem os franceses, les absents ont toujours tort, não é? O ausente não tem razão. É verdade, não disse nada. Disse só, eu não quero saber disso para nada. Bom, se não quer dizer isso para nada, deixa a representação para os outros. Os outros que votam têm direito a ser representados. E os deputados têm direito a representar. Ou seja...
Cada eleitor vale X.
Ou seja, não chegam os votos a menos deputados. Anda para aí toda a gente a dizer, ah, era preciso baixar o número de deputados na Assembleia, como se fosse o número de deputados que causasse a desgraça do país. Quer dizer, a Assembleia podia ter, em vez de 300, ter 230, ter de ter 400, não fazia diferença nenhuma. Só num povo em que ninguém saiba o que é 1 milhão de euros, ou quando são dois, ou qual é a diferença entre 600 e 1500 e tal, é que as pessoas acham que mais deputados ou menos deputados é que faz a desgraça do país. Não é verdade. Não é verdade. Os deputados até saem relativamente baratos. Caber agora em termos de... Os deputados custam 3 professores, ou coisa assim, quer dizer, um deputado vale muito pouco. 3 professores, ou 2,5, ou coisa assim, por amor de Deus, que é um salário miserável. Portanto, não é por aí que o país vai à falência.
Sobretudo é...
Que os professores em Portugal valem muito pouco.
Sobretudo no seu conjunto, é insignificante.
É insignificante, como é óbvio. Portanto, ainda podíamos reduzir e poupar mais se fizéssemos essa coisa, que é...
Individualmente pode ser muito, mas todos juntos aquilo não dá nada.
Só há deputado eleito com X mil votos. Só votaram 40 mil. daquela agremiação só saem dois deputados. Pronto. Os deputados iam ser reduzidos, naturalmente.
Isso está,
era uma chatice. Quem quisesse ser eleito tinha que ir à procura deles.
Houve uma conta muito interessante. Isso até permitiria, até permitiria a distribuição por círculo, não é? Porque sabia-se onde é que os votos tinham vindo. Há uma conta muito interessante. Uma conta, enfim, por causa não tenho aqui os números exatos, mas se contabilizarmos os 70% da abstenção, e depois começarmos, esses 70% são entregues já ao partido de abstenção, digamos assim, vimos por aí abaixo. O PE, acho que nenhum partido tem mais que 10%.
Claro.
Portanto, começa ali nos 10% do PS.
Depois, a verdade é que a maior parte dos partidos,
por exemplo, tinha 1,9 ou não sei o quê.
E os partidos não sentem nenhuma consequência da abstenção.
E os brancos, os brancos e nulos ficavam à frente do CDS, creio eu. Era o quinto partido.
E diga-me lá, que motivo há para fazer mesmo um esforço a sério de ir falar com as pessoas todas se é inconsequente? O abstencionista não vota. Não vota, mas eu sou eleito na mesma. Ponto final, não há um esforço de organização.
E depois a ideia que toda a gente fica muito pesarosa com isso, etc.
Como é tudo mentira. Pessoas,
eu olhando para os resultados, acho que até votou muita gente que não devia ter votado, sinceramente. Muita gente que devia ter ficado...
Isso aí é perigoso, vai naquela linha do povo e só, tal, é soberano, mas não percebe nada do que fazer.
Não, mas ouça, não é por me perceber, é por ter votado onde não devia. Não é por
não lhe agrada.
Porque essa questão...
Eu acho que o povo vota sempre bem.
A questão sempre, se a culpa é do eleitorado, tem que se mudar de ramo, isso não há dúvida nenhuma.
Claro, é que eu estava a chegar.
Não há dúvida nenhuma. Mas as pessoas, é isso que... As pessoas, quer dizer, os analistas, etc. Isso é como aquilo que falamos aqui muitas vezes, a história da extrema-direita, etc. Quer dizer, há gente a relativizar, por exemplo, o facto de Marine Le Pen ter ganho novamente, mas ter perdido ali 1% ou não sei o quê.
É que as pessoas andam a consolar com pouco. Na França, que é uma situação muito perigosa.
Afinal, a extrema-direita não teve assim tanta força. Ganhou na Inglaterra, lá com o Brexit, ganhou na França, ganhou na Itália, não é? Quer dizer, nós temos o caso italiano, por exemplo, não é? Que houve aquele senhor, o Beppe Grillo, ou não sei o quê. Que até ganhou as eleições, mas o efetivo líder, o Movimento 5 Estrelas, agora já se esvaziou nestas eleições. Pois. Ao ponto de Salvini dizer que não, nós mantemos a coligação, tipo, nós damos a mão. Quer dizer, e vê-se quem são os líderes que estão em ascensão. E o Vox, o Vox ficou aquém. Não tinha nenhum, agora tem 4 ou 5, ou lá o que é, quer dizer, as coisas... E tem-se percebido, nós em Portugal tivemos esse exemplo, não é? Quer dizer, tem-se percebido a importância que é a representação. Porque o PAN, por exemplo, a quem eu até dedicarei o meu tema musical, o PAN tem um crescimento importantíssimo porque passou a ter um deputado. E com estes resultados, por exemplo, o Aliança teria um deputado em Lisboa, o Chega, ou Basta, lá aquela da extrema-direita, teria um deputado em Lisboa. Pois é assim, em Lisboa, não é? Aquilo dá para entrar deputados da gente. Ora, e o PAN passou a ter tempo de antena. Porque um deputado, se quiser, está na televisão todos os dias a falar. Nós vejamos...
E nem tem concorrência.
Nós temos, por exemplo, um líder importante, que é uma pessoa com inegável qualidade, que é o Dr. Garcia Pereira, por exemplo. Foi presidente do MRPP uma porrada de anos e nós só nos lembramos dele dos tempos de antena, que normalmente eram originais e tal. Porque, na verdade, se ele fosse deputado, estaria ali a fazer perguntas ao Presidente da República e tal. E eu não tenho dúvida, ao Primeiro-Ministro, não tenho dúvidas nenhumas que...
Daria outra dimensão logo
à
política.
É? Passaria a ser um rosto. Não é? Claro. Quer dizer, nós temos o caso do por exemplo, do Marinho e Pinto, não é? Que há 4 anos conseguiu ali um palco, mas
tinha uma notoriedade pessoal que desapareceu. Claro.
Desapareceu porque não usou o Parlamento Europeu, também não dá a mesma visibilidade que dá o Parlamento Nacional.
Ah, mas tem, por exemplo, alguns deputados europeus que mantêm assim, calma aí que eu todas as semanas vou lá deixar a marca. E que deixam a marca. Tem, por exemplo, o Francisco Assis continua a manter uma coluna de opinião sempre. Deve dar bastante trabalho. Quer dizer, todas as semanas fazer um artigo de opinião e mais isto, mais aquilo, para manter enlumbrando a presença.
O,
não é?
O próprio Rangel, não é? Que tem a visibilidade no Parlamento Europeu.
Claro.
Agora, esta questão da visibilidade e da objetividade. Se não, olhamos,
tem um caso engraçado, que é, por exemplo, vimos uma descida em número de votos do... Não, mas vamos por aqui também. Da CDU, por exemplo. Houve uma perda de votos, há manutenção na mesma dos dois deputados, há pela primeira vez a assunção de uma perda, ou de uma derrota, não é? De uma certa derrota. Mas é quase confrangedor. Vai ser interessante, por outro lado, é confrangedor por um lado, mas vai ser interessante ver qual vai ser a reação a esta situação. Porque o que eu notei nestas eleições e noutras nos outros países, é comum, é que as pessoas agora não querem que ninguém lhes dê, ou sentem-se atraídas por outra coisa, já não querem uma visão global do mundo.
Sim, é isso.
Não querem.
É isso.
Querem, o Partido das Florinhas, eu gosto muito de flores, ok, pronto. Voto nas florinhas. O Partido dos Cãezinhos, o Partido dos Gatinhos, o Partido contra estes malandros que vêm de outros países, o Partido a favor disto. O engraçado, a Inglaterra, que é um berço da democracia...
O Partido do Brexit é isso.
O partido que vai pôr mais deputados em Bruxelas, em Estrasburgo, esses deputados são todos a dizer, olá, nós não queremos estar aqui,
sim,
não
sim.
é? Olá, nós... Estamos aqui, mas não queremos estar aqui. Passa para cá a massa e tal, mas nós não queremos estar aqui. É um contrassenso.
Vai
não é?
Ser pouco dizer, tempo, sim.
Vives, não sei, porque é. Porque se eles conseguirem manter esta mensagem, vamos lá ver, os Tories elegeram meia dúzia de deputados. O partido que governa com maioria não conseguiu eleger uma dúzia de deputados europeus. Quer dizer, é uma situação muito oscilante, porque aquele sistema uninominal dá isso, mas é até preocupante, porque nós não queremos que, por um acaso, só porque toda a gente gosta de cães e gatos, não é? Ou outra coisa qualquer, assim, setorial, de repente ter alguém a mandar num país que não tem a mínima ideia do que é que há de fazer sobre as outras coisas, não é? Porque centrou-se naquilo, não é? E temos esse problema, não é? Portanto, em toda a Europa, e aqui em Portugal a mesma coisa.
Quando quiserem intercalar a música, se calhar não é má ideia.
Ainda mais específicos, não é? Quer dizer, era isso que eu ia ao encontro do que o Roger Carneiro disse, quer dizer, esta questão do PAN, não é? Qual é que é a vantagem do PAN? A vantagem do PAN é que as suas ideias são perfeitamente identificadas, não é? Quer dizer, o discurso já não está aqui tanto no ativo o Paulo Portas e aquilo que foi o crescimento, independentemente do julgamento que se faça da sua ação. Foi na sua liderança que o CDS passou a estar regularmente no governo ou a disputar a entrada no governo e baseava-se em bandeiras muito próprias. Não é? Quer dizer, num partido que não pode, sabe-se que não governará sozinho, não é? Tem que fazer valer as suas ideias num governo de coligação. Claro. E eventualmente terá sido a perda e a diluição dessas ideias que fez com que o CDS, neste momento, seja mais difícil de identificar. Exato. Quais são as suas bandeiras. E isso penalizou.
O mesmo pode acontecer.
Penalizou gravemente.
Em certa medida, no futuro, estes partidos que formam agora a coligação de apoio ao governo, não é? Ou a convergência no governo. Não, o que pode ter acontecido até ao PCP também.
O que se
não
passa,
sabe, vamos
o que
ver
se
nas
passa
legislativas.
Neste momento, de facto, há uma grande, uma grande pressão, não é? Sobre o caso do CDS é um caso típico, não é? Quer dizer, houve a questão, por exemplo, do apoio à questão dos professores, não é? Quer dizer, enfim, se estivéssemos a falar de uma perda de 1 ou 2%, estávamos a falar de um resultado igual ao outro e dos dois deputados e baixando qualquer coisa. Mas tudo bem, não sei o quê. Como, aliás, a questão do PCP, não é? Acabou por ter um deputado, como alguém disse na rádio, com piada, onde aqueles humoristas, foi no VAR, não é? Portanto, o deputado do PS, afinal, estava fora de jogo, e o que estava em jogo era o do PCP, que já foi na segunda-feira e tal. E se o PCP soubesse na noite anterior que tinha dois deputados, o discurso era completamente diferente do que... Mas é verdade.
Ou talvez não. O PCP, se o Pina reparar...
É verdade.
Os problemas de cada partido são específicos e tudo mais. Mas são interessantes. Nós temos uma gama de políticos e de partidos muito interessante. O PCP tem que resolver um problema que é o da desadequação da linguagem à realidade. Quer dizer, o PCP dirige-se a pessoas que não se reconhecem progressivamente e à medida que o tempo passa, é, naquela linguagem. O PCP protege e defende o povo. Não há pessoa nenhuma em Portugal que diga eu sou do povo. Quem diz que é do povo é geralmente alguém que quer enganar alguém. Epá, sou um homem do povo, pá, votem em mim. Tá. Há sempre ali uma malandrice qualquer. E depois defende os trabalhadores. O problema é que no nosso país de hoje em dia, com a evolução deste capitalismo aqui de vão de escada, nosso português, desapareceram os trabalhadores. Ninguém é trabalhador. As pessoas chamam-se colaboradores. As pessoas em graus inferiores das escalas hierárquicas das organizações deixaram-se convencer que colaboravam. Ora, colaborar é trabalhar em igualdade de circunstância, é trabalhar com alguém num patamar de igualdade. Eu estou mesmo a ver, não é? Quer dizer, o Jardim Gonçalves achar que o caixa do banco é colaborador dele. Claro que não é, pensa que é, mas não é. É mais fácil espirrar e assoar o nariz.
Só na Caixa Geral de Depósitos.
É que houve grandes...
É que o caixa...
Chegou algo.
Elevador social. A Caixa Geral de Depósitos é um exemplo de...
Mas ninguém tem dúvida que o PCP tem uma mensagem importante e é uma peça importante das nossas garantias democráticas, etc. Temos, por exemplo, o PS. O PS claramente ganha estas eleições porque o António Costa é um homem bem disposto. Ninguém analisa por aqui, mas eu acho que sim. Bem disposto. É difícil de irritar. Tem bonomia. Está bem. É a antítese do que veio antes. Uns indivíduos de nariz no ar e tal. Com a Maria que são uma espécie de reencarnações de Salazar e tal. Obedeçam o que eu é que sei mandar. Façam o que eu vos mando e tal. Muito austeros. Aquela coisa tipo ermita no murabito e tal. Que chega, austero. Mas... E as pessoas preferem alguém que bebe um copo tinto, como uma feijoada, numa risada depois e bem disposto e não se deixa zangar. E então não ofende ninguém. As pessoas risonhas e um bocadinho para o mais rotundo são presenças agradáveis. As pessoas no fim de andarem a ser massacradas com formas salazaristas ainda... de uma forma ou outra ao longo de tantos anos, de repente ninguém ainda, anda a castigar
ainda
o PS.
Assim,
enquanto
ainda assim,
enquanto o António Costa lá estiver, ninguém o castiga. Porque ele é um homem, é cá dos nossos. Se a gente saía daqui, ia beber uns copos com ele facilmente.
É, mas,
e uns pipis ou...
A vitória do PS.
Umas sainhas, uma coisa assim, à volta de um copo tinto.
A vitória do PS é uma vitória folgada. Claro. Eu acho que mais...
E é do António Costa, sem dúvida nenhuma.
Eu acho que mais... Sim, claro. Mas ninguém sabe quem é.
Claro. Mas ninguém sabe quem são os deputados, deve dizer a verdade. Quer dizer, ataca-se o PS porque aquele candidato, enfim, e tal. Mas, quer dizer, os candidatos são todos um bocado...
Não é a mesma coisa comparar o Nuno Melo ou a Marisa Matias ou o Paulo Rangel com o cabeça de lista do PS, que se nós formos ali à rua ninguém sabe o nome.
Portanto, 5% dos portugueses é que sabia o nome de algum. A diferença não há de ser grande.
Eu acho que aí a questão não é saber o nome de algum, é não associar, se perguntasse se já ouviu falar do Nuno Melo ou da Marisa Matias ou do Paulo Rangel, eu não acredito que os números fossem 69% ou não sei o quê.
Mas as pessoas também não sabem o que por lá.
Não associem uma coisa à outra. Agora, este cabeça de lista do PS foi claramente abafado. Mas, por exemplo, e isto é algo que deve fazer-nos pensar, o número 3 da lista do PS era... O Pedro Silva Pereira, não é? Portanto, o braço direito de José Sócrates, que até fisicamente era uma espécie de sósia, se nos lembrarmos do José Sócrates na altura do governo.
Gato Fedorento, está-se a lembrar do Gato Fedorento.
E do Pedro Silva Pereira. Enfim, não quero ser processado aqui, mas o que se vai lendo é que até o filho de Silva Pereira vivia em Paris, no tal apartamento com o filho de Sócrates.
Pois, cuidado que isto está a ser gravado.
Pois é, gostou de dizer, que alegadamente ouvi dizer e tal. Ou pode não ser verdade esta última parte, que é para riscar na ata, onde se lê, deve ler-se que...
Isto, no nosso país, isso é muito difícil.
Mas o que é um fato, mas ouça, ó Rascaneiro, por exemplo, isso deve-nos fazer pensar, não é? É só o suponhamos que diz o outro. Quer dizer, o Pedro Silva Pereira, não apareceu um segundo na televisão durante esta campanha. Estamos a falar do número 3. da lista. Terceiro.
Mas isso é o que acontece geralmente nas listas.
Não, não é nada, é assim.
Quando Paulo Portas foi aqui candidato em Aveiro, alguém ouviu mais alguém falar a não ser ele?
Não,
isso é toda a gente sabe que é
assim. A generalização é assim. Estamos a falar, de uma lista única a nível nacional. Não é uma lista, não são 19 ou 18 conselhos distritos. Estamos a falar de uma lista única a nível nacional. Por exemplo,
ninguém sabe quem é que ia a seguir ao Nuno Melo. Alguém sabe
era o Pedro Mota Soares, sabia?
Alguém sabia? Sabe o Pinto tem informação privilegiada. O Fernando sabia que era.
Por acaso sabia.
Também sabia o terceiro. Pronto, ok. A gente está empolgando até ter razão, não é?
Mas é assim, mas estamos a falar de um partido que elege dois deputados, ou elegeria, na melhor das hipóteses. Agora, um ex-ministro, não é? Como o Pedro Silva Pereira, que a única vez que devia ser uma mais-valia na lista, não é? O número 3 da lista, por exemplo, o Pedro Mota Soares foi usado pelo CDS como mais-valia. Ouvi o Nuno Melo dizer na televisão que vamos eleger o Pedro Mota Soares, não sei o quê, papapá.
Mas
eu tinha
a impressão que as listas para os parlamentos europeus não são feitas assim. São feitas assim. Quem é o indivíduo que anda por aqui que pode incomodar o secretário-geral ou o presidente do partido? Então vamos lá mandá-lo para a Europa para durante 5 anos não incomodar. Eu tive sempre essa sensação. Mas não é em relação a só um partido, é em relação a todos. Quer dizer, quando alguém tem muita, sobressai muito e tal, olha, põe um candidato para o Parlamento Europeu. Mandem-no lá embora para deixar
de cidade. Isso é nos partidos que elegem muitos deputados.
Ah, é?
Acho eu.
Eu não sei, quer dizer, às vezes temos esta sensação. Então, o lugar mais, então, o Melo não fazia mais falta aqui, um tipo combativo, um homem de armas aí todos os dias na luta, no terreno e tal, quer dizer. Lá na Europa, nós ao fim e ao cabo da Europa só sabemos que vêm uns dinheiritos e tal, depois do resto nem sabemos que há Parlamento Europeu, a maior parte dos portugueses.
Mas se nós juntarmos, e agora aqui antes da música, para deixarmos um espacinho, se nós juntarmos, porque assim, nas últimas eleições europeias, o PS, foi às eleições, sozinho, obviamente, e o PSD e o CDS foram coligados. E eu acho que é legítimo, embora seja muito pouco, não é? Quer dizer, se nós compararmos o resultado somado do PSD e do CDS nestas eleições com o resultado do PS nestas eleições, a diferença em relação ao poucochinho de seguro não é praticamente nenhuma, ou é muito pouca. E se, acho que é legítimo, no exercício desta natureza, considerar que Santana Lopes na altura era de PSD, não era uma figura de proa do PSD, portanto lá o seu aliança terá tido uns 2%, não sei, se juntar, quer dizer, na verdade, isso não me parece que tenha sido uma vitória assim tão esmagadora.
Temos que fazer como faz
a... Só é esmagadora pela distância.
Eu acho que não discutem cenários hipotéticos.
Todos os cenários
depois do lavado dos cestos.
Todos os cenários
são hipotéticos. Estes resultados concretos.
Eu posso considerar, por exemplo, concreta, que o resultado do PS, em face dos seus companheiros de coligação, é um resultado fraco, não é? O PS não se afirma perante o Bloco de Esquerda ou a CDU desceu qualquer coisa, mas...
Não.
Tanto é que, no dia a seguir, o Ministro Santos Silva, que é claramente um dos ministros pensadores deste governo, creio eu, pela sua formação, não é propriamente um Silva Pereira, não é? Nem um Pedro Marques, é alguém com peso político verdadeiro, intelectual, etc. Se o Fernando retomar aí as declarações na Antena 1, foi ali uma mini entrevista, isso é fácil de encontrar aí nos Googles desta vida. Em 5 minutos, eu apanhei no carro, por acaso, terá falado aí uma vez por minuto no PAN, por exemplo. Portanto, se o PS...
Isso é um mecanismo de alavanca negocial.
Puder fazer com o PAN, não é? Fica muito mais barato pôr o gado a viajar em primeira classe. E eu falo do gado mesmo, de quatro patas, em primeira classe. Do que aquelas coisas dos trabalhadores e da CGTP.
E
dos anos de serviço dos professores e não sei o quê. Isso custa muito mais dinheiro que o gado... Que o gado a viajar em quatro patas.
É mais fácil negociar com um partido que tem um
projeto muito... Claro, uma bandeira, um queijo limiano, não é? Quer dizer, é um queijo limiano... Não. maior, não é? Quer dizer, o queijo limiano,
mais
não sei.
Até fazer avançar, o queijo limiano, lá, se calhar, a eutanásia.
O queijo, sim, a eutanásia coisas, animal.
É? Porque a pessoa em coma, vale menos que o
vamos às vossas propostas musicais.
O queijo limiano será uma agressão ao mundo animal.
Daqui a bocadinho não há tempo.
Eu trago aqui um tema musical.
E depois temos a direção de programas preocupada com...
Não queremos arranjar problemas...
Com a direção de programas.
Aqui é o contrário, aqui é o patrão que quer que trabalhemos menos. Atenção, a nossa Terra Nova está muito à frente. Trago um tema musical dos Beach Boys, né, e do seu gênio criativo.
É bom, é bom.
Brian Wilson, aliás, há um filme fantástico sobre a vida do Brian Wilson, que agora não me lembro do nome em si, mas sei que é sobre a vida dele. E é muito à volta desta questão do álbum Pet Sounds, não é? Portanto, os sons dos animais, não é? Dos nossos animais de estimação. E, na verdade, no álbum há cães a ladrar. Este é um álbum, é um dos álbuns históricos da história da música. No último programa falávamos aqui daquelas tabelas, não é? Que há dos 500 melhores, dos 200 melhores, dos 100 melhores, não sei o quê. O Pet Sounds aparece normalmente nos primeiros álbuns mais importantes, ali a seguir ao Sgt. Pepper's e por aí. E o próprio Paul McCartney considera este tema, o God Only Knows, como a canção perfeita, etc. E, portanto, é muito interessante aqui o Pet Sounds, podem pesquisar sobre ele, eles usam latas Coca-Cola, colheres, chocalhos. A própria capa foi feita num jardim zoológico, é com animais, com ovelhas, etc. E, portanto, aqui fica a prova que o PAN tem futuro, porque, na verdade, o Pet Sounds ficou imortalizado, não é?
E é o que vamos ouvir, voltamos daqui a 2 minutos e meio, sensivelmente, até já. É a proposta musical do António Pinho.
But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, though life would still go on, believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Boa a escolha musical do António Pinho e acredito que também será muito boa a sua.
Vamos lá ver. É uma, Bom, só temos 4 minutos.
É verdade, e bem contados, só, e muito só, bem contados. O relógio, este relógio está com a pilha variada.
Só dizer uma coisa, que é, em conclusão destas múltiplas e variadas e criativas operações de stop, que é, as nossas autoridades sentem esta capacidade de pôr em sentido todos os que são mais fracos, mas deviam concentrar-se em pôr em sentido os que aparentemente são mais fortes. Porque, ainda recentemente veio este número, que nos últimos 12 anos, os portugueses, principalmente os mais pobres, pagaram 23,8 mil milhões de euros para os bancos. Isto pagar para os bancos, as pessoas pensam, ah, pagam para os bancos. Não, não. Estão a pagar aos bancos os calotes de caloteiros, de ladrões, de gatunos. Começámos a ter todos medo das palavras. Não, não. Os bancos precisam deste dinheiro porque foram assaltados de uma forma legal, de uma forma artificiosa, de uma forma habilidosa, por pessoas que se especializaram nisso. E, portanto, eu desde pequenino que acho que as pessoas que se especializam em roubar chamam-se gatunos. Portanto, dizia-se antigamente, quem o alheio veste na praça, o despe. Velho provérbio de um Portugal antigo que já não existe. Porque nós, o que vemos é que aqueles que vestem o alheio não o despem na praça. Continuam ainda a pavonear-se e tal. Pronto. Portanto, eu gostava que estas forças todas tão eficazes a descobrir as pessoas e a intimidá-las fossem intimidar estes poderosos por aí. A música para hoje. Lembrei-me, para cumprirmos mesmo o nosso horário, lembrei-me daquele velho provérbio quando as pessoas dizem, ah, pois, quem te manda a ti sapateiro querer tocar rabecão e tal, cada qual nasce para o que é, quem nasceu para isto não é para aquilo. E nós temos um caso fantástico de um sapateiro que aí por volta dos 30 anos decidiu não ser mais sapateiro. Era um homem que se chamava Manuel de Almeida, um dos últimos, bem, ainda vai havendo, grandes fadistas castiços, que da altura interpretou esta canção que é A Alma do Ganhão, com a letra da Rosa Lobato Faria e música do Ronquial. É um fado, é uma canção extremamente poderosa e, portanto, ainda bem que o Manuel de Almeida, que já nos deixou há bastantes anos, não quis ser sapateiro a vida toda e aspirou a outras coisas. Aqui está, A Alma do Ganhão.
Com a sua sugestão, fechamos o programa. Obrigado, António Pinho e Manuel Rocha Carneiro, por este Falar Claro na Terra Nova. Voltaremos à antena daqui a 15 dias. Então, até lá.
Oh, terra morena deitada ao sol, quero ser a alma do galho, cheia de horizonte, cântico de fonte, catedral do trigo, azeite e pão. Oh, terra morena deitada ao sol, quero ser a alma da segunda que sobe no vento e ouve o lamento do homem que ao fim trabalha em sonho. Alentejo das casas de carne, Alentejo do sobre de sal, Alentejo, poejo, alegria, Alentejo das terras sem fim. Oh, terra morena deitada ao sol, quero ser a alma do sobreiro, estática, selvagem, dona da paisagem, afrontando o tempo a corpo inteiro.
das casas de cal. Alentejo do sobreviçal. Alentejo, poejo alecrim. Alentejo das terras sem fim. Oh, terra morena deitada ao sol. Quero ser a alma do ganhar, cheia de horizonte, cântico de fonte, catedral do trigo, azeite e pão.
Todo mundo português.